Caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior e eu quero com esse vídeo aqui tentar dar um pouco mais de escala, talvez ao que aconteceu dentro de um espaço bastante reduzido, na verdade dentro de um contexto e de um lugar muito queridos para mim, que é a ECA, a Escola de Comunicação e Artes, sou ex-aluno com muito orgulho, em que dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente, eu fiz uma provocação para quem estava ali, que era praticamente um desafio, na verdade um desafio criativo, não deixa de ser, que eu vou tentar de alguma maneira replicar aqui com vocês e que espero que, quem sabe, isso ganhe um pouco mais de escala, né, e saia daquele, né, daquela coisa pontual. A questão aqui é a seguinte, e vamos ver se eu consigo formular isso de uma maneira sintética. Se você trabalha com criação, se você trabalha com comunicação, né, se você aí é, como eu também, alguém da área de humanas, eu acho que isso pode ser, eu acho que é oportuno e talvez espero que seja minimamente transformador. A questão é a seguinte, de uns tempos para cá, é difícil até mapear exatamente quando isso acontece, o Excel triunfou. O que eu quero dizer com o Excel triunfou? Passou a preponderar, né? Tudo bem, o Excel sempre foi absolutamente imbatível dentro das suas áreas tradicionais, finanças, engenharia e tal. Mas de uma hora para outra, sobretudo com o advento do digital, né? O digital que tentava mostrar a sua superioridade, quase que uma superioridade moral, né? Pelo fato de que o digital, em princípio, seria mensurável, né? Essa mentalidade de mensuração, o Excel começou a invadir uma praia que era praticamente uma praia virgem aí, que era a área da criação, a área dos criativos, a área da comunicação. E o que eu percebo é que a gente foi pego de surpresa, de calças curtas, e agora o Excel triunfou. O Excel triunfou e eu não considero que isso seja necessariamente algo inquestionável, sobretudo porque o Excel é ótimo, realmente ótimo, para medir, para mensurar, para avaliar as coisas que cabem no Excel. Na verdade, ele pega uma parte muito pequena do universo, que é aquela parte que você consegue colocar, mensurar, colocar naquelas caixinhas ali e criar fórmulas, e provoca aquela falsa sensação de segurança, né? Falsa sensação de controle, simplesmente porque você deixou muita coisa de fora. Normalmente aquelas coisas que são incômodas, sobretudo para quem vem de uma área de exatas, as questões subjetivas, as questões intangíveis, as questões quase imponderáveis, o impensável. Então, isso que sempre foi muito, praticamente o ar que a gente respira quando a gente trabalha com comunicação, quando a gente é de humanas, a complexidade humana é o nosso alimento, é a nossa alegria. Para quem vem de exatas, isso sempre foi intolerável, isso sempre foi uma coisa muito indócil. Então, com essa entrada aí do Excel, dessa mentalidade um pouco mais matemática, show me the numbers, né, o que acontece é que hoje a gente está preso a um esquema em que as coisas estão se comoditizando, o valor das coisas só cai. Vamos ter um outro contexto aqui interessante, que é que a gente acabou acostumando mal os clientes com coisas grátis, né? A internet também acostumou os clientes com coisas grátis. A gente, em princípio, talvez não tenha sabido valorizar exatamente o nosso trabalho através da cobrança. E aí o que acontece? A gente está hoje num cenário que deve ser comum a praticamente todos os criativos aqui que estiverem me ouvindo, de uma desvalorização, né, e de uma comoditização do nosso trabalho, o que talvez, agora vamos fazer aqui talvez um meia-culpa, acho que ninguém podia imaginar que isso pudesse acontecer. Durante tanto tempo, esse mundo, né, gerações e gerações aí de publicitários, de comunicadores, nadaram de braçada num mundo em que ninguém questionava muito o valor da criação. Né, em que você pagava pelo talento, né, em que você pagava por ideias criativas, tá? Mesmo que, de repente, a mensurar ou ver exatamente o retorno disso não fosse tão óbvio, mas havia essa cultura de que você merecia, valia a pena pagar a mais pela excelência criativa, pela ousadia, pela criação. O que acontece? Esse mundo capotou. E agora a gente está diante desse mundo do show me the numbers, em que, por mais que o discurso seja isso é inovação, isso é inovador, eu discordo, eu acho que isso reforça o papai com mamãe, né? Isso reforça simplesmente a repetição daquilo que já funciona. Isso limita ou praticamente impossibilita a ousadia que marcou o trabalho de uma geração, ou de várias gerações aí, de criativos e publicitários o tempo todo. ficou numa zona de conforto. E mesmo quando a gente fala de uma mentalidade design thinking, vamos ouvir o consumidor, normalmente é uma coisa reativa, normalmente é uma coisa tímida, né, em que você, se a gente parar para pensar por que que o iPhone ou o Steve Jobs ou a Apple ou tantas coisas encantaram tanto as pessoas, não foi por um processo desses, com essas metodologias aí que são um pouco tímidas, foi simplesmente porque houve visionários e muita gente comprou essa ideia. Né? Então, vamos lá, temos um cenário onde, graças ao triunfo dessa cultura que eu acho que é empobrecedora, da mensuração, da métrica, da engenheirificação, acabei de inventar, da disciplina, né? A gente está num cenário onde não só o trabalho vale cada vez menos, né, onde a excelência criativa, a ousadia criativa vale, ninguém paga por isso, quanto também tem cada vez menos espaço para fazer coisas que de repente ninguém ainda fez. Né? Claro que há exceções, há agências, há criativos que conseguem emplacar coisas disruptivas aqui ou ali, mas mesmo isso está, acho que a fase áurea disso passou. E fica a questão, então, algumas teses minhas aqui. Primeiro, entramos num mundo que, por mais que se proponha inovador e disruptivo, na verdade, ele é um mundo de repetição de fórmulas de baixo risco, né? Com investimento muito pequeno, em que absolutamente não sustenta um trabalho de qualidade. Essa é a minha tese, não sei se vocês concordam. A questão é, ok, talvez a gente, né, tenha abusado aí, talvez tenha focado demais em prêmios, talvez a gente tenha olhado muito para o próprio umbigo, talvez a gente tenha achado que aquilo ia durar para sempre, talvez a gente tenha perdido a confiança dos nossos clientes, né, dos nossos interlocutores, porque de repente a gente virou autocentrado demais. Talvez, não quero fazer aqui esse exercício de meia-culpa, fica para cada um. Mas está aqui um desafio, um criativo para todos nós, é como que a gente, né, usando a nossa criatividade, as nossas conexões, como é que a gente se organiza, sei lá, eu não sei, para voltar a mostrar para as pessoas que ousadia, criação, visão fazem diferença, que o encantamento faz diferença. Os sinais são claros, é que, na verdade, de novo, a gente não está conseguindo traduzir isso. Você não compra só um aparelho da Apple porque ele é melhor ou pior. É que tem todo um encantamento aí. Né? Você não compra só um não sei o que da Tesla porque o carro... Não, tem todo um encantamento aí. Então, os sinais são claros, mas aí cabe a nós, de alguma maneira, duas coisas. Uma, aprender a como mostrar o nosso valor, né? o quanto a gente consegue entregar. Né? Isso é um desafio para todos nós. E em segundo lugar, recuperar a confiança. Se a gente perceber por aí a proliferação de palestras e palestrantes e eventos, isso mostra para mim o quê? Desorientação geral. Né? E quando alguém vai lá ouvir um palestrante, está ouvindo alguém de novo, que é um contador de histórias, né? Que é um storyteller, alguém com carisma. De novo, aquelas coisas intangíveis que não cabem muito no Excel. Mas existe por aí um clima de desorientação e também de em quem que eu devo confiar, em quem eu não devo confiar. Fica o desafio para todos nós. Né? Eu estou quebrando a minha cabeça, eu tenho me exposto bastante, estou dando bastante a cara para bater, não sou um criativo típico publicitário, né? Eu trabalho mais com comunicação do que necessariamente publicidade, mas essa reflexão que eu fiz num momento muito pontual ali na ECA, eu achei que valia a pena registrar, compartilhar com vocês e ver se faz algum sentido. Ontem tive o privilégio de encontrar um velho amigo, um criativo de um nível absolutamente extraordinário, mundial, juiz de Cannes, jurado de Cannes, etc. e tal. E a gente percebe que figuras dessa, que são patrimônios nacionais, hoje estão aí tendo que lidar com linhas de Excel e pensamentos que às vezes são bastante pobres, são bastante mesquinhos, né? E que... Curiosamente, né, o impacto disso, a falta que isso faz, é notória. Mas a questão é como é que a gente conta essa história de novo e nos colocamos como protagonistas desse processo. Era isso. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.